Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, são 8 horas e 35 minutos para quem está ouvindo ao vivo. Estamos em central3.com.br, podcast de número 71, que você confere depois, claro, em esportefinal.cartacapital.com.br. Pode também assinar e receber toda semana o Esporte Final pinga no seu celular. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim, tudo bem?
Paulo Júnior, de acordo com algumas pessoas, alguns modernosos do futebol, o futebol brasileiro só passa a ter um campeão a partir de 71. Né? Essas pessoas provavelmente, portanto, acham que os outros 70 esportes finais não valeram de nada, passa a contar a partir daqui.
E aproveitando que é o programa 71, você sabe de onde vem quando o cara falou, você é mó 71?
Vem de 171.
Ah, você tá ligado. Que qual beleza. Que é? Fábio Chiorino, tudo bem?
Espera aí que o Fábio Curino não está microfone. Agora
foi. Não faz muita diferença porque eu estou praticamente sem voz.
Que beleza. Que coisa, hein? E Mariana Lajolo, quando ela vem é que o assunto é olímpico.
Tudo bem? Boa noite. Parabéns a todos os palmeirenses. Ah,
parabéns para todos os palmeirenses.
Uma mesa sorridente hoje.
Parabéns para todo mundo, né? Todo mundo merece todo os mundo parabéns.
A cidade de São Paulo teve uma linda festa ontem. Olha aí.
Bela festa. Palmeiras campeão da Copa do Brasil, mas hoje a gente vai falar de vôlei. Temos na linha o convidado para bater um papo com a gente, o Daniel Bortoleto, editor do Lance, responsável pelo blog Saque. Vai bater um papo com a gente, principalmente falando de seleção brasileira, falando das Olimpíadas que se aproximam. Tudo bem, Daniel? Boa noite.
Tudo bem, boa noite. Vamos falar de vôlei num dia histórico aí, falando de 171 aí, Danero, Marinho.
Pois é.
Todo mundo besteira, um dia que é um número bem cabalístico para todo mundo.
Que bom. Mariana, eu vou pedir para você introduzir o assunto, já que você é a Nossa Senhora Olímpica, mas pelo que me parece, o otimismo com o vôlei brasileiro, que já foi bastante alto, já foi coisa de muita gente vislumbrar uma Olimpíada com duas medalhas de ouro, no masculino e no feminino, não estamos nesse nível há 8, 9 meses das Olimpíadas?
Não é que a gente não tá nesse nível. Acho que os dois
nível
times...
de otimismo, desculpa.
Os dois times têm chance de conquistar medalha ainda. O Brasil ainda é uma potência do vôlei, um dos melhores times do mundo, tanto no masculino quanto no feminino. Mas a fase agora não tá muito boa e isso não é um bom sinal às vésperas da Olimpíada. Eu acho que o Daniel pode explicar melhor. Ele deu outro dia uma entrevista com o Zé Roberto Guimarães, dizendo que se a Olimpíada fosse agora, o Brasil teria sérios problemas. E eu concordo com ele, né, Daniel? Não é uma fase boa para a seleção feminina, por enquanto.
A frase é exatamente essa. O Zé Roberto, analisando o momento das jogadoras, da base do time, ele está realmente muito preocupado. Naquele dia da conversa, a gente tinha algumas jogadoras que nem atuando estavam, que era o caso da Fernanda Garay, que há 2 dias acertou a transferência para o Dinamo de Moscou. Ela estava em litígio com outro time russo, o Dinamo Krasnodar, e é um pilar do time. Então, assim, o Zé Roberto fez um balanço muito frio e sem nenhum otimismo sobre o momento atual da seleção. São jogadoras machucadas no Brasil, jogadoras sem atuar. A Sheila é reserva do time dela na Turquia, então é um cenário bem preocupante no feminino, e no masculino a coisa também está bem parecida.
Você citou essas jogadoras que às vezes não estão atuando, Daniel. Qual que é, para quem não acompanha tanto a seleção brasileira, como que está a proporção, mais ou menos, de um grupo base, assim, um grupo que dá para ter na cabeça, entre jogadoras atuando aqui, atuando lá fora, e valendo para o masculino também, até para quem de repente assiste a Superliga, acompanha, ter uma noção disso?
Se a gente for analisar a base do time feminino, você tem a Dani Lins, levantadora, que está atuando pelo time de Osasco. Aí a Sheila, ao oposto, está na Turquia. E não, ela é reserva de uma jogadora holandesa. O ano passado ela já ficou um pouco afastada. Ela ganhou férias nessa temporada. O Zé Roberto deu um prêmio para ela por serviços prestados, mas ela não voltou a jogar. Isso, para uma jogadora que é titular, preocupa bastante. Aí você pegar as duas ponteiras, a Fernanda Garay estava sem time até ontem, e a Jaqueline está no SESI, mas também não estava jogando, problema de panturrilha, ela teve um problema de uma pneumonia durante a temporada, perdeu parte aí de algumas competições da seleção. Aí as duas centrais, a Thaísa, que joga no Brasil, ela operou os dois joelhos há alguns meses, está voltando a atuar só agora. E a outra titular é a Fabiana, que está captando o time, que me parece que é a jogadora mais inteira nesse momento. E a líder é a Camila Bright, que também joga no Brasil, em Osasco, que também está jogando. Então, se você pegar as sete titulares, três estão atuando constantemente. As outras quatro não estão jogando, estão jogando muito pouco. E a preocupação se cria das reservas. A Fabiana, que era uma primeira reserva, possivelmente seria convocada, ela está grávida. A Denise é uma central, está machucada. Então, se você colocar na ponta do lápis, tá, dois jogadores que o Zé deve levar, nem metade está num bom momento.
E esse time vai conseguir estar junto para começar a jogar o Grand Prix, pelo menos, que acho que é a principal competição que o Zé Roberto tem para conseguir dar um entrosamento, né, voltar o time num nível razoável para chegar na Olimpíada?
Eu acho que elas vão estar inteiras para o Grand Prix, e talvez a questão de entrosamento não seja nem a maior preocupação do Zé Roberto. O que ele queria era ter as jogadoras inteiras nesses meses pré-Olimpíada. E ele estava andando para falar do físico dele girar pelo Brasil, para estar perto das atletas, e acho que o maior temor que ele tinha está acontecendo, elas não estarem inteiras e não estarem atuando no momento de preparação olímpica. Todo mundo deve se reunir em maio para começar a treinar o Grand Prix, junho e julho, ainda tem um tempo bom para rolar. O Zé Alberto está com os dedinhos cruzados para não ter nenhuma lesão grave até lá. Mas hoje ele já tem dor de cabeça demais para todo dia tentar resolver até a questão de quem são as dores que ele vai levar. Ele tem algumas dúvidas ainda que ele deixa claro não ter certo o grupo que vai. E essas preocupações acho que só dificultam nesse momento de tentar definir na cabeça dele, pelo menos, quem é o grupo que vai disputar a Olimpíada.
Daniel, até que ponto, né? A gente está falando mais tecnicamente como está a situação hoje. Você citou aí a questão, né, um dia histórico aí da cartolagem brasileira no futebol. Até que ponto os escândalos envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei, que aí passou até por perda de patrocínios, como do Banco do Brasil, pode impactar nessa situação atual de um leve pessimismo aí às vésperas da Olimpíada?
Aparentemente essa questão está bem resolvida. A nova gestão da CBV, ela já vem se reunindo há tempos com os treinadores e deu carta branca. Falou assim, me entreguem um planejamento e eu vou entregar tudo para vocês como vocês me pediram. É uma linha de vocês vão ter toda a preparação que vocês julgarem necessária para conquistar o Ouro Olímpico. Isso está acontecendo. Então, os jogadores vão viajar de classe executiva, coisa que não era para todo mundo. Acontecerão testes amistosos e competições no Brasil antes da Olimpíada. Então, assim, hoje eu não me preocupo tanto com o escândalo recente que aconteceu. A situação me parece contornada, os técnicos estão alinhados com a nova diretiva da CBV. E o Zé também deixou claro na entrevista para mim que ele está recebendo todo o apoio que ele precisa para ter uma preparação perfeita. Então, eu acho que isso não vai ser uma desculpa caso o Brasil não tenha uma boa campanha no Rio.
O Fábio citou o escândalo do desvio de verbas da CBV e a gente viu, quando isso aconteceu, um movimento bem diferente dos atletas. Os atletas de vôlei que sempre ficaram calados, que tinham medo de fazer críticas à administração da entidade, começaram a falar nas mídias sociais, botar a cara na imprensa, dando declarações veementes contra o que estava acontecendo, vestiram o nariz de palhaço para jogar na quadra. Essa postura deles continua assim? Eles estão mais atuantes e participando mais das decisões? Ou foi um movimento que aconteceu naquele momento e que arrefeceu e está tudo como era antes?
Eu acho que naquele momento era preciso ter um posicionamento, né? Os jogadores, por mais que pudessem ser próximos à antiga diretoria, conhecessem os bastidores daquilo tudo melhor do que a gente, eles precisavam dar cara a tapa naquele momento. E eu acho que foi bom. Até porque no vôlei, muitas vezes, se reclama muito internamente nos bastidores e se externa muito pouco o que está acontecendo. O que eu vejo hoje é que eles passaram a ter um pouco mais de voz ativa, alguns grupos, algumas lideranças foram chamadas para participar de grupos de discussão, de calendário, regulamento, dentro da CBV, então isso faz com que os atletas passem a ter um pouco mais de voz ativa e não seja só um fororô via rede social, porque às vezes até cansa, né? Parece que na rede social todo mundo se expõe mais, mas na hora de se reunir, de fazer uma proposição de algo que realmente possa melhorar, ninguém tem muita ideia. E eles estão lá dentro, tem muitos atletas, a Fofão está lá dentro da CBV hoje, informalmente ajudando, o André Elia, que é campeão olímpico, também está lá dentro, e eles ouvem muito um grupo de jogadores, que foram ligados pelo Gustavo Murilo, o Gustavo aposentado atualmente, mas uma figura da seleção durante uma década, e o Murilo, que é um jogador da atual seleção, que em tese tem muito mais a perder do que os outros, porque ele tem que jogar, e não se furtou da posição de criticar, sabendo que certamente alguma retaliação do lado dele aconteceria. Mas acho que foi muito positivo tudo isso que aconteceu e da forma como aconteceu.
Daniel, a gente sabe que todo esse escândalo que aconteceu, tudo isso que aconteceu com o vôlei brasileiro aconteceu em meio a um circo olímpico, vou usar a palavra não exatamente correta, atípico, né? Que é um ciclo olímpico de uma Olimpíada em casa, algo que o Brasil nunca teve. E, de repente, isso ajudou a quadra ficar blindada. Então, a gente já tem dois nomes, como o Bernardinho e o Zé, que estão há tantos anos aí à frente das seleções brasileiras e conseguiram fazer os seus trabalhos sem maiores influências externas. Agora, eu quero saber se dá para a gente considerar e levar com seriedade a ideia de que, acabando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente vai ter, de certa forma, tudo novo, na quadra e fora dela. Estou falando mesmo a um recomeço diretivo, mas também a um recomeço de quadra, né? Você acha que a gente pode trabalhar com uma ideia de último trabalho de Bernardinho e Zé? Alguma coisa vai mudar na direção de quadra e de fora de quadra?
Eu acho que é uma decisão muito pessoal dos dois. Eu acho que se eles quiserem continuar, eles ainda têm tempo, têm resultado, têm currículo para continuarem ali à frente desses projetos. Eu não sei se eles vão querer, porque todo mundo já vem falando há muito tempo que existe um planejamento até o Rio, e depois do Rio, a questão resultado, para mim, vai fazer a diferença. Eu acho que o masculino vive uma situação mais complicada de conquistar a medalha do que o feminino. É uma questão maior, é uma questão de a renovação não aconteceu como deveria. O masculino está com mais dificuldade de obter resultados internacionais nesse ciclo. Então, talvez o masculino, se tomar uma pancada grande em casa, eu acho que uma mudança vai acabar sendo necessária para dar uma oxigenada nisso. Não que o Bernardinho não tenha mais nenhuma importância, muito pelo contrário. Acho que ele pode assumir um cargo até maior de gestão ali dentro e deixar o comando de um lado para o outro. E no caso feminino, é uma questão do Zé Roberto poder conquistar um quarto ouro olímpico. É muita coisa para o Brasil. E aí acho que vai ser uma questão de se ele tem pique para continuar, ou se ele também acha que é um momento de encerrar a minha contribuição dentro de quadra e agora posso, de alguma forma, contribuir mais fora dela. Mas eu acho que o resultado vai ser muito importante para decidir se eles vão tomar uma decisão de sair, porque eu não imagino que a CBV fale: ah, depois da Olimpíada eu não preciso mais de vocês dois, vou procurar algum novo, está na hora de mudar. Eu acho que eles vão ser ouvidos e a palavra final de continuar isso aí vai ser dos dois.
E você enxerga alguns nomes que seriam capazes de substituir os dois? Já tem, dá para eu dizer, aparecendo nomes que possam substituir?
Eu acho essa questão delicada, porque ela vai depender muito da posição dos dois. E se eles tiverem o Zé e o Bernardinho lá dentro, certamente eles vão querer que alguém da linha que eles pensam, na linha que eles raciocinam, ou a linha que eles veem como ideal, se perpetue. E aí existe aquela coisa de quem está do lado deles atualmente. O Paulo Coco é assistente do Zé Roberto há muito tempo, treina o time do Minas, do feminino, acabaria sendo um candidato natural para suceder o técnico que nós tínhamos hoje. E no masculino, eu tenho o Rubinho, que é outro treinador que trabalha com a base, já está na configuração há muito tempo e é auxiliar direto do Bernardinho. Então acho que passaria muito por esses dois nomes inicialmente, caso a CBV quisesse fazer um trabalho de continuidade com o trabalho dos dois que já estão lá atualmente. Mas se você for lá para fora, você tem o Luiz Omar, no feminino, que está aí há um século em Osasco, também estaria na CBV trabalhando em categoria de base, e é um candidato sempre natural, pelo que ele costuma obter resultado normalmente. O masculino, né, um tempo atrás, antes, no começo do ciclo de Londres, o Giovanni, que hoje está trabalhando até na Rio 2016, era técnico do SESI, chegou até a conversar sobre assumir a seleção, mas hoje ele não está mais lá dentro, ele está trabalhando numa posição diretiva, em organização de Olimpíada, não vejo mais com esse cacismo para pleitear. E muita gente fala se o Brasil hoje poderia receber um técnico estrangeiro, e aí eu acho uma boa discussão. O técnico com o currículo mais vencedor do vôlei brasileiro de clubes hoje é um argentino, que é o Marcelo Mendes, trabalha no Estado Cruzeiro há alguns anos e conquista tudo, estadual, Superliga, título mundial, sul-americano. E é um cara com uma cabeça esclarecida, com ideias diferentes. Talvez fosse uma boa escolha, mas eu imagino que não ia ser muito... Imagina a repercussão de ver um argentino comandando o Brasil. Mas isso acho que é uma coisa pequena perto do currículo do Marcelo.
Daniel, queria fazer uma pergunta específica para ti sobre o Bernardinho, né? Quem está de fora, quem não vive o vôlei, tem um pouco da impressão que o Bernardinho perdeu um pouco do pique, né? Parece um cara um pouco mais desanimado, até ali na quadra. Claro, o grupo de jogadores, depois eles vão saindo, vão se revelando as polêmicas, que o grupo não é tão unido aqui, teve uma polêmica aqui, discussão de grana ali. Mas aquele grupo, né, vencedor, olímpico, que o Bernardinho formou, parecia realmente jogar por ele. E hoje parece que se perdeu um pouco isso. E o Bernardinho mesmo, em algumas situações, se mostrou, como vocês falaram, parece sempre que o Zé Roberto e o Bernardinho ficam se quiserem, e assim é vitalício, né, se assim for. O Bernardinho parece um cara menos motivado hoje por um projeto de seleção brasileira?
Eu não sei se o termo seria menos motivado, mas eu acho que nesse ciclo olímpico ele errou mais do que nos outros. E isso, para mim, é muito caro nessa questão de renovação. O Brasil viveu uma grande geração que começa ali com o fim da era Maurício e Giovanni, depois vem com Ricardinho, Chiba, Naldo, Gustavo, Escadinha. Quando essa geração começou a parar, a geração seguinte, ela não era da mesma qualidade, em quantidade, bem menor do que se deveria ter para escolher uma geração nova. E muitos jogadores acabaram ficando mais tempo na seleção, acho que até por falta de opções para renovar. E hoje o Brasil colhe frutos desse problema de renovação. Nessa última Liga Mundial, por exemplo, o Brasil foi eliminado em casa, não chegou nem à semifinal, alguns jogadores que estavam, entre aspas, estreando pela seleção tinham mais de 30 anos. Então isso para mim não é uma renovação. A renovação é quando você consegue testar alguém na base, começa a subir, se alguém começa a tirar o espaço de alguém que já está lá. Quando você chega ao ponto de estar testando jogadores com mais de 30, eu acho que a gente teve uma ruptura em algum momento, talvez uma falta de feeling que era hora de mudar, ou de acreditar numa geração que pudesse ficar mais tempo e ela não respondeu em quadra. Eu acho que hoje o Bernardinho paga um pouco por isso, de não ter conseguido renovar uma geração. Eu acho que isso parece um pouco nessa questão de parecer que ele está desanimado. É lógico que ele sofreu muito nessa situação de crise na CBV, ele toma uma posição muito claramente contra o Ari Graça. Hoje a CBV tem alguns nomes trabalhando internamente que são muito próximos da Bernardinho, e é um pouco dessa influência que hoje ele tem lá dentro. O Renan, que é um dos homens fortes da CBV, é um dos braços direitos do Bernardinho. Então, assim, eu não vejo ele desanimado, eu vejo ele num momento de internamente, ele tem pessoas de confiança dele hoje trabalhando na CBV, acho que dá um ânimo a mais para ele, mas acho que ele paga muito pelos erros que ele teve nesse processo de renovação.
Daniel, você acha que foi mais um erro dele ou que uma geração não apareceu. É, não chegou uma geração tão talentosa quanto na outra renovação que ele fez. E aí ele é apertado, né? O cara tem que dar resultado, ele acaba apelando para os mais velhos e tal, porque ele não pode se dar o luxo de perder para dar rodagem para uma geração nova.
É, você pode esperar que exemplos das duas situações em todas as posições. No levantamento, hoje o Bruninho é um titular absoluto há muito tempo, e os dois que tem para brigar são jogadores com mais de 33, 34 anos, são o William e o Rafa. São só jogadores ruins, são no nível do Bruno, mas se alguém está sendo preparado para substituir essa geração que acaba em 2016, não. Como bom, você tem o Leandro Vissoto, que já passou dos 30, você tem o Hernando, que passou dos 30, e tem o Wallace, que já é um remanescente de Londres, então é um jogador novo. E você pega, para mim, o exemplo máximo é o Brasil, que hoje está passando de novo com o Escadinha, que é um cara acima da média, o maior líder do planeta em todos os tempos, que está com 40 anos e voltou a seleção nessa temporada, porque você não tinha o nome à altura, que foi sendo testado nos últimos 3 anos para suprir a carência desse jogador que é acima da média. E por fim, o Murilo, que é um ícone, foi o melhor jogador do mundo em 2010, quando o Brasil ganhou o Campeonato Mundial, que foi a última grande conquista do Brasil, o Mundial 2010 na Itália. O Murilo foi o melhor jogador. Depois disso, ele teve duas operações de ombro, que são operações delicadíssimas para o jogador de vôlei. E hoje ele segue na seleção, não só por mérito, mas também por falta de opção. Ninguém chegou atropelando e fez com que o Murilo, entre aspas, se aposentasse da seleção. O Murilo vai disputar a Olimpíada, ele sabe e admite que tem limitações físicas, mas ainda assim ele acaba sendo importante porque existe uma carência de peças, uma produção que acaba sendo decisiva para o estilo brasileiro jogar. O time mais baixo precisa de velocidade e precisa de passe na mão o tempo todo. O Murilo é um cara que sempre fez isso com perfeição. Então ele e o Escadinha são essas peças que o Brasil mantém no time para tentar que esse esquema de velocidade, rapidez que caracterizou o Brasil na última década, de alguma forma ainda apareça, porque na disputa de força e altura, o Brasil perde hoje para 5, 6 seleções do mundo tranquilamente.
Pelo panorama que você traçou aqui, eu já estou começando a ficar deprimida, achando que a gente não vai nem chegar numa medalha. Estou começando a ficar abalada com o Bernardinho.
Porque eu acho que vai ser a Olimpíada mais difícil de todos os tempos para o vôlei brasileiro. No feminino, você pode colocar 6, 7 candidatos ao ouro, e no masculino, talvez uns 5 ou 6. O Brasil está entre os dois, mas tem aquele joguinho chave de quartas de final. Dependendo de como você for na primeira fase, você pode pegar um gigante logo num jogo de eliminação que não te deixe ir para a medalha. Então, acho que a chave do Brasil, não, tanto no masculino como no feminino, é tentar uma primeira fase boa que permita que esse confronto de quartas não seja aquele de vida ou morte, com pressão de jogar em casa, ter que ganhar para disputar a medalha.
Eu acho que isso pega, né, Daniel? Chegar
antes da hora.
Chegar num momento não tão bom, mas está implícito a obrigação de vencer por jogar em casa, né?
E o vôlei, desde que os ingressos começaram a ser vendidos, foi o esporte mais procurado, acabou primeiro, todo mundo querendo. Então, assim, a expectativa para o vôlei é muito grande. E a CBV acredita que pode conquistar 6 medalhas, 4 na praia e 2 na quadra. Raciocinando hoje, no momento, é mais fácil ir da praia do que as da quadra. As da quadra vão ser muito mais difíceis, na minha opinião, do que as da praia.
Hoje você apostaria em quem ganhando medalha na Olimpíada?
No feminino, para mim, Estados Unidos está patamar acima de todas as outras seleções. Então, certamente, vai estar disputando uma medalha. E aí você vem com outras equipes muito parecidas. Brasil, China, Sérvia. Certamente vão brigar com a Rússia. Os que ainda não está classificada, mas que devem se classificar no Pré-Olímpico Europeu. Eu acho que desses 5 saem três medalhistas. O masculino leste é um pouco maior. A França apareceu como grande nome do cenário nesse último ano, ganhou a Liga Mundial, já vem com resultados bons na Europa, conquistando o continental também. A Rússia é sempre a Rússia. A Polônia, atual campeão do mundo, e corre risco de nem ir para a Olimpíada. Então, assim, se você pega o atual campeão do mundo e ele não vai para a Olimpíada, está pensando que o nível está muito alto. E aí, acho que o masculino, quem quiser arriscar três nomes, provavelmente vai errar um ou dois. É, acho muito difícil falar, o Irã não tem nenhuma chance. Eu já falei de todo mundo aí, dos grandes. A Argentina tem um time chato. Então, masculino, eu não consigo fazer uma previsão muito esperta, não.
Paulo Júnior, quantos jogos a seleção brasileira de vôlei faz em casa no Brasil por ano? O masculino e o feminino?
Não tenho ideia, me
10,
pegou, né?
15 jogos em casa por ano? Uma média? Sei lá. Vamos lá, o Brasil faz 10 jogos por ano, masculino e feminino. Portanto, 20 jogos por ano. Então, são 20 vezes 5 mil confecções de camisetas amarelas com o logotipo do banco. No meio do... Aonde vão parar essas camisetas que você não vê nas ruas, você... E cada jogo do Brasil... Assim, você parou pra pensar o número de camisetas produzidas?
Já parei. Eu paro pra pensar em todas as coisas.
As camisetas, Paulo Júnior, tá fazendo contas aqui.
Eu adoro fazer conta.
Essas camisetas estão juntas com as bitucas de cigarros e guarda-chuvas.
Como é que é, Daniel?
Os seus filhos dormem com duas dessas camisas que foram produzidas aí.
Elas viram pijama, é isso que
acontece. Camisa de político.
E sempre tem alguém que bota pra vender no Mercado Livre.
Que coisa.
Como souvenir.
Como souvenir.
Você que gosta de conta, só vou te deixar uma aqui dentro do assunto, mas é pra pensar que jogador profissional, ele corta o meião, né?
Sim.
Onde vão parar? Todo jogo do Campeonato Brasileiro, 20 pares de meião são cortados.
E, portanto...
Portanto, a gente tem uma produção de pés de meia que vão pro lixo a cada domingo, a cada quarta-feira.
Se esses detalhes, daria pra dar uma volta numa arena
certeza,
nova ainda.
Pra gente não falar o que tem de goleiro reserva trocando camisa, né? Sem suar, hein? A gente pode ficar maluco aqui. Daniel, valeu pelo papo. Obrigado aí por nos informar a respeito do vôlei. E nos falamos numa próxima aí. Um abraço.
O prazer foi meu. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo aí.
Valeu, até mais. E eu só ia fazer um comentário simples, que é a ausência de Emanuel, né? Ele não vai à Olimpíada. Que triste, hein?
Emanuel. Ele não vai à Olimpíada, muito
Quantos
triste.
Quantos anos, Mariana?
Mais de 40.
Mais de 40.
Sei, eu acho que sim, não lembro quantos
anos. Bom, cara, uma vez eu fiz uma entrevista com o Emanuel, achei ele um cara muito legal. E
Emanuel é um dos jogadores mais legais do vôlei de praia, vôlei
atleta
de quadra,
mesmo, dedicado,
mais,
né?
Legais. Ele é... Fora que ele casou com a Leila, né?
Pois é, e tá jogando, né?
Tá jogando muito bem.
Por pouco não... Tava cotado. A última vez que eu vi alguma coisa, ele podia ir...
É que esse ano a confederação mudou os critérios. Antigamente, quem se colocava melhor no ranking mundial conseguia vaga automaticamente. Agora a confederação decidiu escolher as duplas que ela queria mandar com base nos resultados e tal, e também com um pouco de base em quem ela queria mandar. Então, esse ano já está definido, o Emanuel não vai.
E com tudo esse critério subjetivo, não dava para levar o Emanuel? O que eu tô falando
42
também,
anos tem Emanuel.
Eu tô com o Emanuel. Vamos para as notícias do Esporte Final nessa semana. Luiz Araújo escreveu sobre o Corinthians 2004, o ano do primeiro grande feito de Tite no Corinthians. Ele lembra que antes de ser o técnico vitorioso em 2012 e 2015, houve o Tite de 2004. Primeiro, Chiorino, pitadinha semântica. Em que década a gente vai poder parar de falar o 2000 e barará?
É difícil isso, né?
Você acha que já dá pra falar? Aquele time de 12?
Eu acho sim, fica bonito.
Já dá?
Isso me
incomoda profundamente, tem que falar esse 2000.
Esse 2000.
E eu lembro que primeiro dia de aula na sexta série, a professora falou, tem que escrever 2000. Ah, professora, antes era só pôr o 9-6, 9-7, agora tem que escrever 2000.
Pois
Mas
é.
Enfim, fala aí do Tite.
Não, legal, acho que o Luiz trouxe uma história boa, né? Que a gente, com o tempo, vai esquecendo, né? De o Tite ter resgatado um Corinthians que estava numa fase ruim, com risco de ser rebaixado, e levou o time até o quinto lugar, se eu não me engano, numa recuperação super boa, enfim. E prova também, assim, como um técnico realmente pode evoluir e ganhar um outro status com o passar do tempo. A gente tem muitos técnicos que a gente fala assim, esse cara a gente já sabe o que pode render ou não esse técnico. E o Tite foi um caso que foi evoluindo com o tempo, enfim, e hoje
Os caras referente. Trabalham por 3-4 décadas, né?
Pois é,
dá
a gente fica com essa
impressão
assim, o Joel não larga sua prancheta, o Luxemburgo joga pôquer no vestiário, e fica, né? como se o cara também não pudesse evoluir como um jogador de futebol. Né? Acho até que o técnico tem mais capacidade de evoluir do que um jogador de futebol.
E tem mais obrigação de... também, tem, porque o trabalho dele é intelectual também.
Exatamente.
Mariana Lajolo, você, eu no mesma. Caso. Boicote à seleção é mais um aviso. O basquete brasileiro precisa de mudanças.
Os técnicos da Liga Nacional Feminina de Basquete decidiram radicalizar e fazer um boicote à seleção feminina. Eles não vão mais ceder atletas enquanto a confederação não apresentar um bom planejamento para a Olimpíada de 2016.
Opa! Que coisa!
O que os caras dizem é que o técnico, que é o Zanon, ele, ano passado ele era técnico de um time masculino em São José. Então ele só dava atenção para o time masculino. As meninas, inclusive, tinham que treinar em São José para ele dar treino para a seleção feminina de manhã e para o time dele à tarde.
Que absurdo, que absurdo.
E elas não têm a mesma estrutura e o mesmo planejamento na preparação no ano passado. Elas fizeram, se eu não me engano, um amistoso, enquanto os homens participaram de 3 torneios, 2 deles fora do Brasil. Então é uma discrepância absurda de tratamento para o basquete feminino e para o masculino. E os clubes acho que cansaram de... da murro em ponta de faca e resolveram radicalizar e falaram que vão fazer um boicote. Hoje até uma reunião com a CBB para tentar ajustar os ponteiros. E a CBB não está numa boa fase, né? O presidente da
quem está em boa fase no mundo dos esportes?
Vou te falar também que essa Olimpíada está com uma...
Falando ali de 171, que foi depressiva. O começo do nosso papo, o presidente da confederação foi alvo de várias reportagens do Lúcio de Castro no UOL, mostrando que ele gastava dinheiro do patrocinador até para levar a mulher para Cancún, jantares...
O famoso quem nunca.
Cara, e é sempre Cancún, né? É sempre Cancún.
Um clichê até no escândalo,
cara,
né?
Cara, é muito.
Agora, que ano para as confederações dos esportes brasileiros, hein?
Que coisa, né?
Você sabe coisa, né?
Muito dinheiro, sabe? Quando tem muito, né, doce... Como é o ditado?
Silambuza, né?
Silambuza, esqueci qual é o ditado. Pô,
que
mas
baita
é isso,
ditado, eu não conheci esse ditado.
É, como é que é? Quando...
Eu não sei, mas é que quando você tem muito doce, você vai comer na ânsia você acaba se lambuzando todo. É isso que muita gente tem feito com essa abundância de dinheiro público que tem caído nas confederações. E agora estão pegando as... TCU está em cima, tem gente, né, que está do esporte mesmo, atleta, dirigentes em cima, pegando os caras fazendo suas falcatruas, né?
E o 8, 9 meses para as Olimpíadas, não, enfim, não é exatamente o assunto, mas os esportes femininos, eles já têm, alguns mais, outros menos, mas eles já têm uma dificuldade de afirmação, né? O público, o basquete público, masculino, vem os caras da NBA, né? Tem mais a simpatia da torcida, até... Tem uma cobrança maior sobre o esporte feminino de gente que acha que é ruim tecnicamente, de gente que acha que as jogadoras são lentas, enfim. E aí a seleção não se prepara para jogar em casa.
Agora, se você pensar no basquete olímpico do Brasil, quem deveria ter regalias são as mulheres. Né? Quem ganhou medalha olímpica foram as mulheres. Quem está vendo em todas as Olimpíadas eram as mulheres. Os homens não iam para a Olimpíada.
O basquete é um esporte particular nesse sentido.
O basquete feminino sempre foi uma força no Brasil. Agora que a gente tem os jogadores da NBA e tal, e mesmo assim ainda o basquete masculino não engrenou. Mas a cabeça de dirigente ainda é priorizar o esporte. Devia ser priorizar quem tem melhores resultados e investir no outro time para você conseguir chegar e igualar os dois, né? Mas não, o esporte masculino ainda tem...
E como esses caras vivem em bolhas, né? Eles não convivem com o mundo, né? É impressionante. Dirigente, presidente de confederação, não sei, não dá para saber em que mundo esses caras vivem. Nem ocorreu pensar que... colocar a seleção feminina para fazer o treino preliminar do time masculino do São José ia pegar um pouco mal, né?
Não tem nem o bom senso, né?
Não tem nem uma ideia assim, pô, mas vai ficar chato, né? Porque...
Pô, vai ficar muito na cara.
Sabe?
Não, muito
provavelmente
absurdo.
O treino das meninas era mais curto que o do São José.
Era mais curto, a estrutura que tem pois lá não é a mesma estrutura que de outros clubes em que a seleção masculina joga. E eu até citei no texto, não é novidade técnico se dividir entre times de sexos diferentes. O Bernardinho faz isso. O Bernardinho, quando assumiu a seleção masculina em 2000, ele treinava o time de Curitiba na época e ele continuou treinando o time. Agora ele treina o time no Rio de Janeiro. E ele sempre se dividiu. Agora... treino da seleção era treino da seleção, treino do clube era treino do clube, e ele estava sempre de olho no que os jogadores dele estavam fazendo, o pessoal da comissão técnica dele estava sempre assistindo o jogo masculino, viajando para falar com quem estava no exterior, e o que os técnicos dos clubes femininos agora estão dizendo é que o Zanon nem assistiu aos jogos da Liga Feminina de Basquete.
É, ou ele tem que ter uma comissão muito impressionante, porque também não dá, né? Assim, a não ser que seja um gênio absoluto para o cara acompanhar...
Não, você tem que ter uma comissão, você tem que ter um planejamento times, né? De que um auxiliar teu vai acompanhar os jogadores que estão aqui, você vai ter auxiliar teu viajando para acompanhar fora, a jogadora que está fora.
Tecnológica, né? De acompanhar jogador, ver estatística, ver toda a inteligência, né?
E convocação é uma coisa... É muita responsabilidade convocar uma seleção, né? Não dá para você se dar o luxo, por exemplo, de passar, sei lá, se dar conta, faz um mês que eu não vejo esse time jogar.
Mas não, acho
que
tem como.
Né? Bom, Júnior, qual foi o último técnico do futebol que
ele mesmo?
Assumiu seleção brasileira e clube ao mesmo tempo?
Ele mesmo.
Quem?
O Pô fechou.
Ah, Luxemburgo.
Monstro. E convocou o Marcelinho Carioca, mas disse que não é porque joga comigo.
Imagina, jamais.
Eu tô com o Luxemburgo. Tô com o Marcelinho, que o dia é pós-jogo de Parmeira, eu te diria que, por mim, Luxemburgo era o Ferguson brasileiro, se não...
estaria no Palmeiras
até hoje. Desde 93. 22 anos de Palmeiras, 14 de brasileiros. Pulosa. Leandro Amin, tchau!
Tchau para o Júnior, e que o basquete, o vôlei também, né? Que a gente receba, faça esportes finais em 2016 com notícias melhores.
Você já pensou como é que vai ser esporte final com medalha pintando, hino tocando, Mariana Lajolo, Mariana no walkie-talkie,
pingar a medalha, como que a Mariana vai anunciar?
Como é que vai ser?
O que acontece aí, esse negócio do basquete feminino é jogado para as traças hoje, não existe nada, e quando houver alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Uma ilha dentro do próprio campeonato. Ou seja, se você resolve fazer um trabalho bom, o seu time vai voar no campeonato. Como aconteceu com o time de Americana recentemente. E aí o campeonato, o que seria uma ajuda para o campeonato, vira na verdade mais um ponto negativo. Porque você tem um time que ganha o campeonato fácil, só um time que tem atrativos e ganha, como a gente viu no ano passado, o time de Brasília feminino, por exemplo, que perdeu de 80 a 20, não, 100 a 20, umas coisas que não existem, que depõem contra a modalidade. Ou seja, não basta só um trabalho bom para começar a reerguer o basquete feminino. Eu acho que não, até a Olimpíada de 2016 nós não teremos boas notícias nessa modalidade.
Paulo Hortência.
Hortência.
Gostei da resposta e da rapidez no reflexo. Fábio Chiorino, valeu.
Valeu. Vamos comemorar hoje o afastamento de Del Nero, o homem que não aparecia, não viajava, não se pronunciava.
E o homem que também se afastou sem se aproximar, né?
Exatamente. Perfeito. Mas ainda assim, motivo para se comemorar.
É tipo você se despede de alguém que não te deu oi, né? O Leandro tem esse toque, né?
Muito boa.
Você sabia que o Leandro Amin, quando ele sai aqui na rua e tem que dar um tchau para alguém, ele vai embora... preocupado, porque quando ele chegou, o cara não tava lá pra ele dar oi.
Né? É uma questão de toque, né? Também.
É uma questão de toque.
É isso.
Mariana Lajolo, valeu.
Valeu.
Mas que monossilábio.
Depois do dar oi, dar tchau,
né?
Sem dar oi.
A gente fala tanta bobagem na hora de se despedir, a Mariana fica, né?
Tenho mais nada a acrescentar.
Foi um tchau. Foi isso, né?
Esporte Final 71 ficou por aqui. A gente chega toda quinta-feira às 8h30, depois em podcast para todos, sempre, porque a nuvem é grande, viu, Leandro Amin? Eu vi lá, a nuvem é grande, cabe podcast para a vida inteira. O que vai tocar?
O tema de Star Trek.
O Rodrigo Borges não participa, mas ele tem sempre uma borjada, sim, né? A música não é da Lajolo, né?
Não. É do nosso carinhoso nerd.
Eu só encaminhei o e-mail.
É a típica borjada.
Tá digitado assim, Star Trek, Jornada nas Estrelas. Hã? Hã? Ou seja... era pra gente pescar com Jornada nas Estrelas, vôlei Star Trek.
Tudo tem um motivo.
Que coisa.
Como diria a Mariana Lajolo, valeu.
Valeu. E eu adorava Jornada nas Estrelas, viu?
É.
Que coisa sensacional. Tentava na escola, nunca com sucesso.
Batia naquele teto, né?
teto baixo, aquela bola murcha. Meu tênisinho de futebol, que eu vou ficar com dor no calcanhar. Vôlei não é para amadores, viu? Se você não sabe jogar vôlei, passe longe, que é muito feio ser ruim de vôlei. Eu parei porque eu era horroroso. Programa Esporte Final, toda quinta às 8h30. A gente volta na semana que vem. Até lá.